Doutora Denilton, hoje está com um tema aqui, olha, muito interessante. Como que o vinho pode ser um aliado à nossa saúde, doutor?
Eu não sei nem o que ele vai falar, mas eu já concordo.
Eu também já concordo.
Isso daí é homenagem a vocês dois, inclusive, né? Que são grandes apreciadores e me ensinam muito sobre vinho.
Imagina, Cacau é o professor aqui na minha frente. a gente tem que marcar o nosso vinho, hein? Esqueci não, hein?
Exatamente. Mas vamos lá, Letícia, de onde que surgiu essas observações realmente do que o vinho traria benefício para a saúde, né? Na verdade, isso daí começou muito tempo atrás, observando principalmente o estilo de vida da comunidade mediterrânea. Então, aqueles países, né, que fazem ali litoral, né, que tem litoral no mar Mediterrâneo, perceberam que eram pessoas que tinham menos o risco cardiovascular, então tinham menos AVC, tinham menos infarto, eram pacientes que eram nonogenários, chegavam a 100 anos, então tinha uma qualidade de vida muito grande em relação a outras populações que não viviam naquela região. E aí perceberam que a quantidade ingerida, né, o consumo de vinho daquela região é muito grande. Mas é lógico que não é só o vinho, eles têm toda uma peculiaridade de alimentação e de estilo de vida que envolve algumas coisas que são muito boas para a saúde. Então, eles comem muito peixe em relação a outras sociedades que comem mais carne vermelha, eles ingerem muito azeite de oliva e, consequentemente, também o vinho. E aí começaram a investigar quais seriam as propriedades realmente que levavam à saúde ou que diminuíam doenças cardiovasculares do vinho. E aí descobriram algumas delas, né? São os taninos, os flavonoides, e que eles têm um poder, né, de ser antioxidante, anti-inflamatório e vasodilatador. E olha que coisa boa, Letícia e Cacá. Dependendo da dose que a gente toma, inclusive diária de vinho, e dependendo do vinho, lógico, nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso, você consegue ajudar no controle pressórico, aumentar o colesterol bom, que é o HDL, e diminuir o ruim, que é o LDL, diminuindo, assim, o seu risco cardiovascular. Mas é lógico que isso tudo envolve também o quê? A quantidade de vinho que você ingere. Então, não é para as pessoas acharem que tomar uma garrafa de vinho todo dia é normal. Não, não é isso. Existe uma dose recomendada para a gente ter esses benefícios e colher esses benefícios, logicamente.
Eu estou me lembrando aqui, doutora Denilton, de uma pesquisa feita por um colega do senhor e que deu uma grande confusão bons anos atrás, porque essa pesquisa... Tá isso na internet, é fácil de achar, ela ganhou destaque e foi destaque até no Jornal Nacional, só que no dia seguinte o Jornal Nacional teve que dedicar um enorme tempo para corrigir aquilo que havia sido dito no dia anterior. Essa pesquisa, ela apontava que o álcool faz muito bem para o coração, né? Só que a diferença em relação, por exemplo, a esses dados, essas informações que o senhor acabou de nos passar... era a dose. E o defensor dessa pesquisa, um espanhol, falava o seguinte: não vem com essa história de tomar uma taça, não. Ou então, no caso da vodka, tomar só uma dose, tomar só uma talagada ali. No caso de um aguardente, tomar só um copinho. Tem que tomar mesmo. No caso do vinho, ele recomendava algo como entre uma e meia e duas garrafas. No caso da vodka, era uma garrafa inteira. Enfim.
Que isso?
Aí,
realmente,
Cacá, aconteceu?
A grande peculiaridade, o grande cuidado que os ouvintes têm que ter, de sempre procurar uma orientação médica, é justamente entender o que a gente está passando. Sem sombra de dúvida, o álcool em excesso traz malefícios, assim, absurdos, né? Então, o risco do paciente desenvolver um quadro de cirrose, que é uma falência hepática, e que não consegue regenerar esse fígado, então o paciente eventualmente tem até que passar por um transplante ou acaba falecendo dessa doença. Existem os quadros de miocardiopatia alcoólica, então aquele paciente que realmente faz uma ingesta grande de álcool, em vez de ter os benefícios do álcool, vai ter os malefícios, vai ter um quadro de insuficiência cardíaca por causa disso. Então é importante, você frisou muito bem, é importante a gente saber a dose. E a dose por alto do vinho, tá, Cacá, que é recomendada, assim, de uma forma bem genérica, é duas taças, né? Mas não é aquela taça Bordeaux, né? Duas taças comuns de vinho para o homem de 80 a 90 quilos e para a mulher uma taça apenas, porque a mulher tem um metabolismo mais lento e não consegue metabolizar tanto o álcool igual ao homem. Então isso é muito importante da gente frisar esses benefícios. Uma coisa que é importante também, Cacá, no nosso país, existe uma cultura de consumir muito aquele vinho de mesa, né? Que é mais docinho, que muitas pessoas gostam porque é doce e toma bem geladinho. E aí eu já vou tirar aquelas pessoas que estão achando que aquilo ali tem benefício. Esse tipo de vinho não tem benefício nenhum. Pelo contrário, esse tipo de vinho, ele tem adicionado a ele uma grande quantidade de açúcar. E pelo contrário, ele vai trazer malefício, inclusive até no descontrole, eventualmente, de uma diabetes.
Pera aí, então, doutor Denilton.
Tem essas propriedades, é o vinho fino, né? Então, é daquelas uvas, realmente, que a gente vê aí vendendo e que tem o que é chamado vinho fino, e que ele é mais seco, na verdade, né? Ele não tem aquele adocicado. E já o vinho branco, apesar de eu amar também o vinho branco, ele não tem tantas propriedades benéficas assim para diminuir o risco cardiovascular.
Doutor Denilton, vamos com calma, porque tem muita pergunta aqui justamente a respeito do suco natural de vinho, aquele integral que é vendido, né, até mesmo sem açúcar. O suco de uva, ele é tão concentrado, eu acho ele muito doce, muito concentrado, eu acabo não gostando muito daquele tipo de suco, não. Mas a pergunta é justamente sobre esse suco, o suco natural, que muitas vezes está escrito lá sem açúcar. Aí os ouvintes estão perguntando se ele tem esse efeito parecido.
Sim, Letícia, eles têm. Na verdade, todas essas substâncias, a maior presença dela está justamente na casca dessas uvas que são mais vermelhas. Então, por exemplo, a Malbec, o Petit Verdot, que são uvas mais escuras, realmente tem mais essas propriedades. Então, consequentemente, o suco de uva integral, que ele é, né, bem escuro, ele vai ter essas propriedades. Agora, o vinho, as uvas que são feitas, né, o suco, são chamadas de uvas americanas, e que elas são mais doces, elas não são utilizadas para fazer vinho. E elas já têm menos essas propriedades. Então, apesar de ter um pouco dessas propriedades para diminuir risco cardiovascular, ajudar no controle da pressão, o vinho tinto tem muito mais do que o suco nessa comparação.
E agora uma informação, não sei se o doutor Denilton sabe, mas que entre os vinhos tintos, aquele que tem mais quantidade de flavonoides, desses compostos todos, são aqueles feitos com a uva taná, que é uma uva que pouco consumida no Brasil. Ela é uma uva que tem aqui no Brasil também, tem alguns bons tanás produzidos aqui no Brasil, mas ela é a uva principal, é a base dos principais vinhos do Uruguai. Então, quem tiver mais ainda preocupado em ter um coração saudável a partir do consumo de vinho, pode apostar na uva taná, porque ela tem uma quantidade muito grande de flavonoides.
E lembrando aquilo que o doutor Denilton destacou, vinho seco, porque tem muita gente que gosta daquele vinhozinho doce, suave, tinto, né?
Doutor Denilton, não sei se o senhor sabe, eu tive conversando com... Aliás, eu considero esse um dos maiores enólogos com quem eu já conversei na minha vida. Porque o Flávio Freire, ele é o enólogo da Aurora. E a Aurora é responsável por alguns dos melhores vinhos nacionais. Aliás, tem uma curiosidade, depois eu vou até contar aqui, tá? Porque o melhor vinho nacional pelo Descorchado saiu nessa semana. Ele não é produzido no Rio Grande do Sul, depois eu conto aqui. Mas o Flávio, ele é responsável pela produção de alguns dos melhores vinhos brasileiros. O Millésime da Aurora é um vinho sensacional. A única coisa é que o Millésime tem que ser tomado depois de algum tempo. Mas ele também é o responsável pela produção do Sangue de Boi. O Sangue de Boi, ele é produzido em dois grandes tonéis, em tonéis gigantescos. O menor deles, eles ficam ao ar livre, na rua, no centro de Bento Gonçalves. Nesse tonel cabem 1,5 milhão de litros de vinho.
Nossa.
E ele é um dos principais fregueses da cooperativa de açúcar, a Copersuca. Porque ele, isso não li, foi ele mesmo que me falou, ele acrescenta a cada litro de vinho, de Sangue de Boi, 100 gramas de açúcar. Olha a quantidade de açúcar que vai em uma garrafa de Sangue de Boi. É muito açúcar, açúcar mesmo. Ele, eu falei, mas açúcar, que tipo de açúcar ficou, Cacá? Açúcar refinado branco. Eu pego açúcar e misturo ao vinho. Pronto, é assim que as pessoas se acostumaram a tomar vinho em grande parte aqui no Brasil, e é assim que ele continua fazendo. O maior sucesso, obviamente, entre os vinhos, ele e o Pérgola, né, que também é um vinho desse tipo, muito vinho de mesa, né, que acaba vendendo bastante no Brasil.
Doutor,
Cacá, gente... você me lembrou de uma curiosidade. Eu recentemente, em um evento aqui em São Paulo, acabou que eu fui apresentado, o prato principal era feijoada, então, nossa, aquele prato pesado, e a harmonização era justamente com um taná. E, assim, foi uma surpresa fantástica. Eu nunca achei que algum dia na vida eu ia tomar um vinho comendo feijoada. E caiu, assim, numa harmonização fantástica. Realmente, o taná é uma ótima escolha para pensar em benefício. E muito, muito legal você ter contado essa história para comprovar realmente como é que tem açúcar nesse tipo de vinho de mesa, né, que as pessoas usam e que é muito consumido realmente no país. E muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo ou criando um costume, né, uma cultura de tomar um copo de vinho, uma taça de vinho dessa de mesa, que tem uma quantidade de açúcar absurda, eles acham que estão fazendo bem, na verdade não estão. Então, frisando que os vinhos que têm essas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, vasodilatadores, são realmente os vinhos finos, né? Os vinhos que são mais secos. Então, lembrar disso daí.
Certo, doutora Denilton, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação do senhor e até a semana que vem.
Obrigado vocês e obrigado, Cacá, pela aula de vinho que ele deu para nós, né, Letícia?
Sempre, eu fico aqui daqui. Eu já estou pedindo a lista aí dos descorchados aqui para eu ver quais são.
É, a lista dos descorchados, a gente deve falar sobre ela na semana que vem. Hoje eu vou falar a respeito, vou voltar a fazer a coluna hoje, até porque tem um evento hoje para ir. Até acabei de confirmar minha presença lá, porque eu estou querendo retomar a coluna faz tempo. E daí a gente, quando ganha alguns motivos, mas depois eu vou falar com mais cuidado, com mais tempo. Porque as pessoas se acostumaram a tomar, e é natural que seja assim, a tomar muito vinho produzido em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Mais recentemente, passaram também a tomar vinhos produzidos em Santa Catarina. Mas nós temos grandes produtores, notem bem, nós temos grandes produtores de ótimos vinhos, alguns desses vinhos são sensacionais, em Goiás, curiosamente, na região da Serra da Mantiqueira, bem ao norte ali da região de São Paulo, em São Paulo, e o melhor vinho nacional... fazer suspense, talvez eu fale a respeito disso até o final do programa, mas é um vinho mineiro.
Vai me mandar a lista?
Não, a lista não saiu ainda, querida.
Ah,
isso
tá.
É um spoiler, eu recebi a informação desse vinho.
Ah, sim.
Isso é spoiler. É um vinho mineiro que é Syrah, inclusive, da uva Syrah, que foi considerado pelo Descorchados como o melhor vinho nacional. O Descorchados que está sendo muito rigoroso com a produção brasileira.